Paraná em Rede está de volta.
Os trabalhadores do transporte coletivo de Cascavel, no oeste do Paraná, decidiram manter a greve após não haver acordo com as empresas que operam os ônibus, segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Coletivos Urbano de Cascavel. De acordo com o presidente do sindicato, Nelson Mendes da Borba, a categoria vai cumprir a determinação da Justiça e, durante a greve, vai operar com 65% da frota a partir desta terça-feira. Para incentivar os produtores locais e melhorar a qualidade do gado, a Prefeitura de Santana do Itararé criou o programa de inseminação artificial. A produção de leite passou de 5 mil para mais de 50 mil litros por dia graças à melhora genética do gado.
A agricultura e a agropecuária são dois pilares fundamentais da economia paranaense. E um dos municípios que vem se destacando nesse cenário é Santana do Itararé, no norte pioneiro. Com o PIA, Programa de Inseminação Artificial, a Prefeitura está ajudando os produtores a melhorar a qualidade do gado, resultando no aumento na produção de leite. O secretário municipal de Agricultura de Santana do Itararé, Givanildo José de Oliveira, explica como funciona o projeto.
Tem a demanda para melhorar a genética do gado, sabe? A gente pega, os produtores compram sêmen e a gente faz o serviço. O inseminador que a prefeitura faz, então, está no programa, né? Ele vai na propriedade, pega, vai para o carro da prefeitura e faz, dá toda a assistência que precisa. E assim, final de semana, ele faz tudo. Não tem dia para ele trabalhar, entendeu? A vaca entrou no cio, eles ligam, depois de 8 horas ele está indo no local para fazer a inseminação.
Desde 2004, quando o PIA foi implementado, a produção passou de 5 mil para mais de 50 mil litros por dia, isso graças à melhora genética do gado. O projeto é também uma importante ferramenta para combater o êxodo rural, garantindo a permanência do homem no campo e aumento da renda. Para o produtor Vando Aparecido de Souza, o projeto foi um incentivo para a produção.
Melhorou 100%, né? Ajuda na renda, inclusive ajuda em tudo, né? E aí, né, começamos a trabalhar com a inseminação e tá dando certo. E tendo uma força do município, ajuda bastante, porque hoje, na situação que nós estamos vivendo, só na força da gente fica difícil de tocar pra frente, hein?
Os bons resultados garantiram à iniciativa o Prêmio Gestor Público Paraná 2016 e uma menção honrosa em 2017, uma das premiações mais importantes desse segmento no país. O prefeito de Santana do Itararé, Joás Ferraz Michetti, fala que a premiação deu visibilidade ao projeto.
Esse prêmio, na verdade, ele potencializa ao reconhecimento do município no estado, onde outros municípios vêm ter conhecimento, né, do nosso programa aqui, e através do prêmio gestor, Santana do Itararé ficou conhecido estadualmente e até mesmo aqui na região, que nós somos o final do estado do Paraná, então o sul de São Paulo aqui também tem nos procurado muito para saber do programa de inseminação, porque teve a visualização desse prêmio, é onde o município de Santana do Itararé foi agraciado e ganhou esse prêmio, né? Isso aí teve uma visualização muito boa.
Mais informações sobre esse projeto e sobre outras iniciativas premiadas no Prêmio Gestor Público Paraná, você encontra no site pgp-pr.org.br.
Essa é uma produção do Sindicato dos Auditores Fiscais do Paraná. 15 pessoas foram levadas à delegacia da Polícia Civil durante a Operação Perturbação Zero, realizada em Cascavel, no oeste do Paraná. De acordo com a Polícia Militar, além das prisões, também foram apreendidos 23 aparelhos de som e atendidas 49 ocorrências de som alto entre a noite de sábado e madrugada deste domingo. Conforme acordo firmado com o Ministério Público do Paraná, não é mais exigido que alguém assuma a denúncia para representar o caso ao MP. Se a Polícia Militar flagrar que o som em determinado local está alto, pode apreender os equipamentos e encaminhar os responsáveis à delegacia. Segundo a PM, 20% das ligações para o 190 são sobre som alto. Todos os equipamentos apreendidos vão ser leiloados e o dinheiro arrecadado será encaminhado ao Conselho de Segurança de Cascavel. Os infratores assinam um termo circunstanciado e logo depois são liberados, se não tiverem outras situações policiais envolvidas. Um princípio de rebelião foi registrado na cadeia pública de Ivaiporã, ao norte do Paraná, após a morte de um dos presos, segundo a Polícia Militar, neste domingo. A PM informou que a morte do detento gerou uma onda de protestos de outros presos, que alegaram que houve demora no atendimento. Alguns danos foram registrados em grades da cadeia durante a confusão. Uma negociação foi feita e a situação foi controlada. Segundo a polícia, além da morte do detento, os presos reclamaram da superlotação no local. A PM disse que não houve registros de feridos durante a confusão. A Seção de Operações Especiais do Departamento Penitenciário do Paraná esteve no local.
Esporte.
E o Coritiba recebeu a notícia que dois jogadores testaram positivo para a Covid-19 antes do jogo desta quarta-feira contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela 16ª rodada. Nesta segunda, o clube recebeu os resultados dos exames realizados no último domingo e anunciou que dois atletas foram infectados. Os nomes não foram revelados. O clube informou apenas que os atletas estão assintomáticos e já cumprem isolamento domiciliar. Além dos dois infectados, o técnico Jorginho Campos não poderá contar com os volantes Nathan Silva, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Matheus Salles, emprestado pelo Palmeiras. Com 13 pontos e sem vencer a 4 jogos, o Coritiba está no grupo da degola do Brasileirão. A diferença para o Bahia, 16º colocado, é de apenas 2 pontos. Ao contrário do que fez na véspera do duelo contra a Bolívia na estreia das eliminatórias, Tite preferiu não anunciar a escalação que vai enfrentar o Peru nesta terça-feira às 9 horas da noite em Lima, pela segunda rodada da competição. A justificativa do treinador para esconder a equipe é não dar munição ao rival. Ele adiantou, porém, que a base será mantida. O técnico vai completar contra os peruanos a marca de 50 jogos no comando da seleção brasileira. O adversário desta terça foi o rival derrotado na final da Copa América de 2019, mas também o último algoz da equipe de Tite, em amistoso realizado em setembro do ano passado. A France Football divulgou nesta segunda-feira os candidatos a receber a Bola de Ouro Dream Team nas posições de meio-campistas e inclui 6 brasileiros entre os concorrentes. Didi, Gerson e Falcão entre os jogadores mais defensivos e Pelé, Sócrates e Zico entre os ofensivos. A Bola de Ouro Dream Team será entregue aos 11 melhores jogadores do mundo em todos os tempos em suas respectivas posições. A criação desse prêmio foi uma alternativa para a ausência da premiação ao melhor jogador da temporada, decisão adotada pela publicação em função da pandemia do coronavírus, que teria dificultado a avaliação. Os indicados para as demais posições sairão nas próximas segundas-feiras. Você sabia que as crianças percebem quando os adultos estão infelizes em casa? Agora com a doutora Lucy Pfeiffer.
Pequenas conversas.
Que bom ter vocês com a gente na nossa coluna Pequenas Conversas. É uma coluna em parceria da Rede AERP de Notícias e do programa Dedica de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Falando de defesa, nós temos estatísticas e eu gostaria muito de chamar a atenção de todos, estatísticas que mostram nesse tempo de isolamento um aumento muito grande de violência. Um aumento muito grande de violência intrafamiliar. Esse convívio diário, essa falta de perspectiva de um tempo certo de voltar à vida normal, tem trazido muitas angústias, muitas irritabilidades, e seria um tempo de encontro. Mas, na verdade, se tem um aumento de mais de 50% na separação dos casais. E temos que pensar o que acontece com essas crianças que estão, as filhas, os filhos desses casais que chegam a discussões, a desentendimentos tão grandes que levam à separação. É preciso que a gente entenda que mesmo um bebê recém-nascido é capaz de perceber um ambiente agradável de um ambiente hostil. Mesmo uma criancinha que está ainda aprendendo a andar é capaz de entender os rostos infelizes, os rostos de desacordo, até mesmo as palavras mais ásperas como não normais e entrar em processos de muita angústia, ainda mais as crianças maiores. Então, se está seguindo um caminho onde está havendo desencontros por uma convivência num tempo difícil, é tempo de parar, é tempo de pensar o que realmente é mais importante para nós na vida. Os filhos, eles vão continuar sendo filhos do homem e da mulher que ficaram mãe e pai. Eles não podem sofrer e nem deveriam sofrer por desacordos, por destemperos do mundo adulto. Mas ser testemunhas de discussões dos pais é uma marca que se pode levar para o resto da vida. Ser testemunha de agressões, de insultos, são comportamentos que podem ser reproduzidos por essas crianças que ali assistem impotentes e muitas vezes até se sentindo culpadas daquelas violências. E no futuro, talvez passem a ser agressores ou até vítimas de outras pessoas violentas que vão escolher porque aquela é a situação de conhecida como normal da vida por eles, já que apresentadas por pai e mãe. É um tempo difícil para todos. Quem sabe, ao invés do desencontro, quem sabe, antes da palavra áspera, antes do desacordo, se possa pensar um pouco o quanto de vida se tem para construir a dois e o quanto de vida se tem a oferecer aos filhos. Cuidem. As violências deixam marcas e que podem durar para o resto da vida e determinar caminhos ruins para aqueles que estão aprendendo a viver no mundo, que são as crianças e adolescentes. Eu sou Lucy Pfeiffer, médica pediatra, psicanalista, e aguardo vocês na nossa próxima coluna Pequenas Conversas. Até lá!
Pequenas Conversas.
E esse foi o Paraná em Rede desta terça-feira. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia. Um excelente dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.